Amém ou não amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. A palavra de Deus fala que Deus tem um projeto eterno e a nossa vida está envolvida nesse projeto. Nós vimos até, ok, que tudo foi criado com um propósito, com um fim. Eu quero colocar aqui aquilo que nós já vimos, Efésios 2, que fala a respeito da nossa mudança, nossa transformação, fala da nossa posição e o caminho de bênção que Deus preparou para que nós viéssemos vivê-lo. Depois falamos a respeito do primeiro passo para viver neste caminho de bênção que Deus preparou. E o primeiro passo é crer que Ele é Senhor. Amém ou não amém? Jesus é o Senhor da sua vida. Se Ele ainda não é Senhor da sua vida, toma a tua decisão o mais rápido possível para você não ficar à mercê dos planos do maligno, muito menos a um mundo caído que já não vê a glória de Deus. Segundo passo, é entender que tudo o Senhor fez para um fim. Ou seja, você próprio, o teu trabalho, as criações, tudo que você vê hoje, irmãos, tem um fim. Este versículo até declara, até o ímpio para o dia da adversidade. Até o ímpio para o dia da adversidade. Ou seja, tudo que foi criado com um fim. Amém ou não amém? E então nós começamos a ver na semana passada o terceiro passo, que é depois de crer e entender, precisamos viver. E trabalhamos em cima de Salmo 37, principalmente o versículo 4. Quero ler ele mais uma vez com você. Salmo 37, a partir do versículo 3, diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E Ele tudo fará, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, ou intentos astutos. Amém ou não amém? Semana passada começamos a trabalhar dentro deste texto, e vimos que Ele, Deus, concederá o que deseja o teu coração. Trabalhamos nisso. Que Deus quer dar. Deus verdadeiramente quer conceder aquilo que você quer, aquilo que o teu coração deseja. Mas antes dele entregar a você aquilo que você quer, o que ele te dará? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: o que é que Deus vai te dar antes daquilo que você quer? E o que que é? Fala, o que eu preciso. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: Deus vai dar o que você precisa antes de dar aquilo que você quer. Mas Ele garante-nos que concederá o desejo do nosso coração. Irmãos, Deus não brinca, não. E começamos a trabalhar principalmente dentro daquela expressão Ele, que fala a respeito de Deus. E vimos que Ele, quem Ele é, o que Ele faz e como Ele faz. Vimos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que faz conforme a sua vontade, e Ele fez de acordo com a sua vontade e através da sua palavra. Por isso que temos que conhecer a palavra de Deus, por isso que temos que conhecer a vontade de Deus, que tudo que fez, e tudo que é e tudo que será, está com base na palavra e na vontade de Deus. O que Ele fez ou o que Ele faz? Ele faz muitas coisas, Ele transforma situações, condições de vida. Deus é tão poderoso que Ele próprio firmou os fundamentos da terra. O próprio Deus criou todas as coisas. Amém ou não amém? Se você quer saber mais detalhadamente a respeito daquilo, de quem Deus é, do que Ele faz, de como Ele faz, entra lá no site da Comunidade Apostólica e Profética e ouça a ministração da semana passada. Poderosa para nos fazer entender, compreender aquilo que nós vamos dar continuidade hoje. Hoje nós vamos continuar a falar a respeito do Salmo 37, de como é que nós podemos viver aquele caminho de bênção ao qual eu creio que existe e entendo que foi criado para mim e por causa de mim. Como é que eu vivo? Eu vivo. Então, começo a entender que Ele, o Todo-Poderoso, quer que eu viva esse caminho. Desejo do seu coração, Ele quer que eu experimente as suas bênçãos, Ele quer que eu experimente os seus milagres, Ele quer que eu seja transformado e viva a vida santa, feliz, que eu conquiste Deus não quer fazer de você um derrotado. Deus não quer fazer de você alguém que só pensa em morrer porque a vida nada dá certo. Deus não criou você para ser simplesmente escória do mundo, sofredor. Deus tem projeto com você. Agora, ao dizer isso, não estou dizendo que nós não venhamos sofrer. Não estou dizendo que não venhamos ser considerados escória do mundo. Paulo mesmo disse que era. Não estou dizendo que não vamos passar por estas situações. Não quero que você se iluda ou pense que eu estou aqui a ministrar a chamada teologia da prosperidade, que só fala que você vai ter vitória, 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 porque se eu estivesse a fazer isso, eu estaria a enganar você. Como muito lugar aí está a fazer isso. Só dizer que você vai viver vitória, 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 mas não diz como é que você pode alcançar vitória e que tipo de vitória você vai ter. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? Porque é certo que nós vamos ter vitória. É certo. Agora, talvez, quando eu falo aqui a respeito de você ter vitória, você já começou a pensar no quê? Em você próprio e no seu umbigo. Talvez você, quando eu falo aqui que você vai ser mais do que vencedor, aí você já pensou, pô, eu joguei lá no Euro Milhões e é essa semana que eu ganho. O pastor falou que eu vou ser mais do que vencedor. Eu quero que você entenda aqui que é assim, irmãos. Jesus não morreu numa cruz do Calvário para levantar uma cambada de derrotado. É verdade ou não é? Olha lá, lá vem o povo derrotado, coitadinhos, eles têm que se esconder, né? Em quatro, né, numa caixinha, em quatro paredes, porque se descobrirem que eles andam lá, vai todo mundo exterminar eles. Nossa, tem gente que pensa que a igreja é isso, é lugar para se esconder. Não é. Igreja é lugar para ser treinado. Igreja é lugar para aprender quem é que nós somos em Cristo Jesus e o que é viver a vida de verdade. Porque a vida que você está levando hoje, talvez você pense que isso é que é vida, mas não é. Nós vimos no grupo de comunhão lá na casa da dona Fátima, quinta-feira, algo interessante. Nós vimos, eu não vou falar que se calhar eu vou ministrar na semana que vem lá, né? Na outra casa. O Alexandre vai estar lá? Semana que vem você vai estar lá? Ah, então eu vou falar, por causa dele eu vou falar. Nós vimos algo interessante, irmãos, na semana passada. A respeito dos bens materiais. A respeito de confiar naquela questão que são os bens materiais. Né? Nós vimos que a ordem de Deus é busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Mas o mundo colocou na nossa cabeça que a gente tem que ficar correndo atrás das coisas de forma preocupada e ansiosa. E a ansiedade está gerando o que na sociedade hoje? Estresse, doenças, falta de comunhão com a própria família, falta de relacionamentos valorosos, porque não confia em ninguém. Quero que você entenda algo aqui. Deus quer ministrar a sua vida, uma vida que se vive de verdade, boa, agradável, aonde você pode ter muito dinheiro, como você pode estar sem dinheiro hoje, mas você continua alegre, porque o fruto do Espírito está dentro de você. Não são as circunstâncias dessa vida, não são as situações que você passa no seu dia a dia que determinam o teu humor, que determina quem você é. Amém ou não amém? Então eu quero que você entenda, você é vencedor porque Jesus morreu numa cruz para fazer de você mais que vencedor. Só isso já garante a tua vitória. E quem é que você já venceu principalmente? A morte. Porque aquele que tem o filho, irmãos, não verá a morte, morte eterna. Você pode morrer fisicamente, mas você vai ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou, e estará juntamente com Cristo, assentado à direita de Deus Pai, reinando com Ele para sempre. É mais que você já venceu o inferno, o diabo se levanta todos os dias para iludir você, e fazer você acreditar que ele ainda tem algum poder para manipular e agir sobre a tua vida, mas o inferno já perdeu, Jesus venceu, não só o inferno, e a morte também, a morte e o inferno. Fala para a pessoa que está do seu lado, Satanás é um derrotado, e está debaixo dos seus pés. Agora arregala os olhos e fala: se você está em Cristo. Porque se você não está em Cristo, é você que está debaixo do pé do diabo. Que isso, pastor? É porque eu pego às vezes uns crentes aí que totalmente disposicionados, irmãos. Sabe? Crente mesmo assim, daqueles bem encardidinhos, sabe? Ainda não lavaram a sua roupa no sangue do Cordeiro, ainda não buscaram a santidade. E eles estão lá, eu piso na cabeça do diabo, e todo dia estão levando na cabeça. Por quê? Porque se ele não está em Cristo, eu quero que você entenda, o diabo está debaixo dos pés de Jesus. E nós, igreja, somos o seu corpo. Por isso é que o diabo está debaixo dos pés daquele que está em Cristo Jesus. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: estás em Cristo Jesus? Se ela falou que sim, diz para ela assim: então pisa na cabeça do diabo, pisa, 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 pisa. E se estiver doendo, manda ele virar o chifre para baixo. Certo? Eu quero que você entenda algo hoje. O diabo já foi derrotado, ele está debaixo dos nossos pés, nós que estamos em Cristo Jesus, mas ele tenta de alguma forma iludir, principalmente o povo de Deus, dizendo: olha como o diabo é poderoso. Não é, irmãos. Fracassado, já perdeu. Está entendendo? Porque Jesus já venceu tanto a morte quanto o inferno. Amém ou não amém? Sabe outra coisa que Jesus venceu? Jesus venceu o pecado, que gera a morte. Olha que coisa maravilhosa. E este Jesus que já venceu o pecado te fez mais do que vencedor. Logo, eu quero que você entenda, ele é o nosso referencial. Dá para viver uma vida sem pecar? Aquele que é nascido de Deus entende que nasceu não mais para o pecado, ele não vive para o pecado. Você pode viver, irmãos, e todos os dias você levanta e faz uma avaliação da tua vida: olha, hoje eu não pequei. E se por acaso pecar, o que a palavra de Deus diz? Você tem um advogado junto de Deus, está lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, e ele está lá intercedendo por você, e você pode chegar junto dele e falar assim: olha, Jesus, eu quero confessar os meus pecados para ser perdoado, purificado de toda injustiça na minha vida. Você não precisa andar em pecado, você não precisa ser prisioneiro do pecado, você não precisa ser escravo do pecado, porque Jesus também já venceu todo o pecado. E este Jesus, através do seu Espírito Santo, habita dentro de você. Põe a mão no seu coração, fala comigo assim: obrigado, Espírito Santo, porque tu habitas dentro de mim. O que é mais maravilhoso, irmãos, é que no meio dessa luta toda, você pode contar com a presença do Espírito Santo de Deus. Paulo, quando sofria por ter na sua mente a lei de Deus, mas na sua carne ele via a lei do pecado agindo, ele falava: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí você lê Romanos capítulo 8, versículo 1, ele começa a falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, fala para a pessoa que está do seu lado, a lei do Espírito de vida está em mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, se você der razão ao Espírito Santo, se você ouvir a voz do Espírito Santo, se você obedecer a voz do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, você não vai andar escravizado pelo pecado. Amém ou não amém? E vai poder andar numa dinâmica de vida ao qual os desejos do teu coração agora já não tem como base pecado. Já não tem como base o egoísmo, já não tem mais como base o orgulho, já não tem mais como base a vontade própria, carnal, maligna, mundana. Deus começa a satisfazer o desejo do seu coração, porque não apenas só o teu coração está limpo, mas as tuas mãos são santas. Eu quero que você entenda, Deus olha para você e tem prazer em te abençoar, por saber quem você é, por saber aquilo que você vai fazer. Amém ou amém? E eu acho que eu comecei a mensagem pelo fim, mas eu vou lá para o princípio de novo. Estratégia para alcançar o que precisa. Já que Deus vai dar aquilo que eu quero, mas antes Ele vai dar aquilo que eu preciso, então eu quero te passar uma estratégia hoje. Está lá no Salmo 37, deixa aberta a sua Bíblia aí, você vai ver. 37, versículo 3, a primeira palavra que surge, pelo menos ali no nosso texto, qual é a primeira palavra que vem? Hum? Salmo 37, versículo 3, que é o texto que nós estamos trabalhando. Confia. Fala para a pessoa que está do seu lado. Confiar faz parte da estratégia. Confiar faz parte da estratégia. Hoje eu não vou passar a estratégia inteira, sinal de que você vai ter que vir aqui mais vezes. Hoje eu quero te dar apenas o primeiro ponto da estratégia. Confiar. Confiar em quem? O que está escrito aí? No Senhor. No Senhor. Então nós vamos ver, para eu avançar rápido. Primeiro lugar, que no passado, homens que viveram antes de nós, homens que entenderam quem Deus era antes de nós, homens que creram no que Deus falou antes de nós, homens que viveram experiência no passado, olha o que aconteceu. 1 Crônicas 5,19 fala a respeito dos filhos de Ruben. Diz que estes homens, olha só, eram homens belicosos, ou seja, homens bons de guerra, traziam escudo, espada, entesavam o arco, eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. Nós estamos falando de gente boa de guerra. Estamos falando de homens que sabem guerrear, e não era pouquinho não. E diz ali que eles fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos. Por quanto? Confiaram neles. Nós não estamos falando aqui de um povo que não sabia o que era guerrear, porque a gente tem mania, às vezes, de pegar na Bíblia aqueles que, quando ouviram a respeito de guerra, ficaram com medo. A gente tem mania de pegar aqueles que, né, como Josafá, a hora que ouviu a respeito de que vinham 5 reis contra ele, ele temeu e foi orar, né? Ou seja, homens que, em meio à situação, não sabia bem o que fazer. Agora aqui não, aqui está falando a respeito de um povo que sabe como guerrear. É uma multidão. Nós estamos vendo aqui, aqui é um povo, irmãos, que sabe entesar o arco, sabe como lidar com as armas, com as ferramentas de guerra. Eles sabem, mas ainda que eles soubessem, ainda que eles fossem bons naquilo que faziam, diz a palavra de Deus que eles clamaram a Deus, e Deus os ajudou. Por quê? Porque eles confiaram nele. No passado nós vemos homens que confiaram no Senhor e venceram as suas guerras. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você confiar no Senhor hoje, você vai vencer a guerra. Diz mais ainda, 2 Crônicas 14, de 11 a 12, Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Por que que o Senhor fez isso? Porque Asa confiou no Senhor. Uma multidão vinha contra ele, uma multidão se levantava contra este homem, mas ele falou assim: tu és Deus que age tanto para poderosos, age tanto para os fracos, o Senhor age. O que importa é se estamos a confiar em ti. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, é o que ele dizia, porque em ti confiamos. Dá um cutucão e alguém pergunta: você está confiando no Senhor hoje? Não interessa se você é poderoso, não interessa se você está sem força nenhuma, porque ali a palavra, é interessante a oração de Asa, que diz assim: para Deus nada é ajudar, seja o poderoso, seja aquele que não tem força nenhuma. Não importa o como você está hoje, se você se sente forte ou se você está se sentindo fraco, para Deus nada é poder te ajudar. O problema é que quando nós estamos fracos, realmente nós buscamos o Senhor, é verdade ou não é? Ai, não tenho força nenhuma, vou buscar o Senhor. O problema não é quando estamos fracos, o problema é quando a gente está se sentindo bonzão. Ah, eu sou o Todo-Poderoso, glória a mim, louvado seja eu. É? O problema é quando nós estamos nos sentindo bem. O problema é quando a gente está conseguindo alcançar algumas coisas. Deus ainda assim, entenda, Deus ainda assim consegue e pode e quer te ajudar. Ou seja, se você na tua força já está conseguindo derrubar 10, na força do Senhor você vai derrubar 1000. Só que você quer ir de 10 em 10, o que a gente pode fazer? Você está entendendo o que eu estou falando? O problema é, irmãos, é que nós não aprendemos desde pequeno a confiar no Senhor. Nós aprendemos a confiar nos nossos pais e os nossos pais falham. Nós aprendemos a confiar naqueles aos quais nos entregam para nos ensinar, os educadores, e os educadores falham. Nós, irmãos, somos colocados, né, dentro da igreja para nos ensinarem. Muitas vezes aqueles que nos ensinam dentro da própria igreja falham. E é por isso, irmãos, que o sucesso, o segredo para que você consiga alcançar aquilo que você quer, estar em, antes de tudo, confiar em Deus. Confia no Senhor. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O que mais que diz nesse versículo? É tão tremendo, é tão poderoso, irmãos, que ele não para aí. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Para com a vingancinha. Ah, mas não estão me fazendo as coisas direito. Ah, olha o que me fizeram. Aqui a palavra é: confia no Senhor e faz o bem. Não interessa o que te fizeram. Você não nasceu para fazer o mal. Você não nasceu para trazer a maldição. Você não nasceu no projeto eterno de Deus para fazer aquilo que não deve ser feito. Por isso a palavra de Deus fala: confia no Senhor, independente da circunstância, independente do que te fizeram, independente do que está a acontecer, confia no Senhor e faz o bem. Porque tem gente que é vingativa, irmãos. Eu me lembro da história do marido, estava separado já da sua esposa, já há um tempo, já, né, e muitos anos, e todos os meses ele tinha que fazer aquele cheque gordo, né, por causa da pensão da filha. E aí o que acontece? No 18º aniversário da filha, o homem estava radiante. Ela vai fazer 18 anos. Já passei 10 anos mandando cheque gordo para ela por causa da menina. Mas agora faço questão, chamou a filha. Fala: filha, é o seguinte, está aqui o cheque. Aquele cheque gordo, vai lá, entrega para sua mãe. E diz a ela assim: o pai mandou dizer que este é o último cheque que ele coloca na sua mão. E depois me diz como é que foi a cara dela. Me diz como é que ela reagiu, porque eu quero saber. Olha lá. Aí passa um tempo, a filha vem, e ele aí entregou o cheque. Entreguei, pai. Falou aquilo que eu falei. Falei, pai. Falei tudo que o senhor falou, que era o último cheque que o senhor entregava para ela por causa de mim. E o que, que ela disse? Como é que ela reagiu? E então ela disse para ele assim: avisa ele que você não é filha dele. O ser humano é assim. O ser humano, ele não vê a hora de dar pá, a talhada dele. É? Ele não vê a hora de chegar e falar: eu sou o rei da cocada, eu quero estar por cima. Acha que eu vou ficar por baixo? Mas o Senhor fala, o Senhor declara o quê? Confia no Senhor e faz o bem. Não procura meios e formas de estar aí querendo estar na mó de cima. Diz mais ainda, a palavra do Senhor diz: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Alimenta-te da verdade. Não está escrito aí? Fala comigo assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está relatado em que verdade? Na Bíblia. Ele é o verbo vivo. Jesus é a palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Alimenta-te da verdade e habita na terra. Eu olho para essa expressão, irmão, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus falando assim para você, ó: vive a cada dia o seu mal, vive, habita na terra. Você está aí preocupado, sabe, com o dia de amanhã, mas você não pode fazer nada com o seu dia de amanhã. Então assim, vive hoje como se fosse o último dia da sua vida. A Vodafone já tentou, irmãos, convencer você disso. É verdade ou não é? Viva o momento, não. Não é? Mas eu quero que você entenda que Deus está falando: olha, vive como se você não tivesse amanhã. Vive intensamente para louvor da glória de Deus. Habita na terra. Fala para a pessoa que está do seu lado: habita na terra. Porque tem gente que está com a cabeça no mundo da lua, irmãos. Você vê, a Bíblia é tão boa, né? Que Deus, olha, o próprio Deus fala, sai do mundo da lua, habita na terra. Na terra realmente tem gente corrupta, tem gente má, tem problemas. Mas é assim, confia no Senhor, faz o bem, alimenta-te da verdade. Sai dessa cabecinha. Ou então tem gente que fala, não, pastor, eu não estou com a cabeça no mundo da lua. Mas é assim, tem gente que só vê o céu. Só vê o céu, não vê mais nada, não vê marido, não vê mulher, não vê filho, não vê nada. É o céu, xerecanta balabalabás. Marido chega, né? Fala, e aí mulher, é hoje? Ela fala, hoje não dá que eu estou em santidade. Mas peraí, habita na terra, você tem marido, você tem filho. Cadê a mãe? Está orando no quarto, vai fazer 6 horas. Não tem almoço, não tem janta, não tem nada. Cadê o pai? Ah, o pai está lá lendo a Bíblia, não quer saber de mais ninguém. Irmãos, eu quero que você saiba, nós vamos para o céu, amém? Nós temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar a santidade, mas temos que entender que vivemos nessa terra. E nessa terra você fez contas, e nem aquelas que você fez, né, fizeram por você. Por exemplo, você aluga uma casa, você já tem uma conta, já te metem água, luz, gás, tudo, não é? Você tem que pagar. Vou orar. Não, vai trabalhar. Está percebendo? Depois de trabalhar, ora, ora e trabalha, faz os dois. Aí tem gente que não, vou orar. Aí vem a conta, vence e tal. Aí, ô Jesus, aí Jesus falou, mas você não fez nada, meu. Quer que você entenda, habita na terra, entenda que nessa terra há compromissos que nós temos que respeitá-los, que nós temos que vivenciá-los e temos que cumpri-los. Confiando? No Senhor, confiando que é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que guarda a nossa retaguarda, Ele batalha por nós quando o inimigo se levanta. Porque, irmãos, eu sei que muitos de vocês trabalham e o diabo está doidinho para sacar o que você tem. E vou te dizer uma coisa, o diabo consegue sacar o que você tem porque ele tem legalidade para isso. Mas se você for esperto e a partir de hoje começar a confiar no Senhor, principalmente as tuas finanças, aí o diabo já não pode mais tocar, porque Deus diz, eu repreenderei o devorador daquele que é fiel. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 12. Leia e tenha a sua revelação. Amém ou não amém? Você está entendendo o que o pastor está falando aqui? Chegou o momento de você entender. Confia no Senhor, é passo para eu alcançar aquilo que preciso. Porque quando eu tenho em mim aquilo que preciso, Deus vai conceder o desejo do meu coração. Então eu tenho que aprender hoje. Eu preciso confiar no Senhor, habitando nessa terra tal e qual ela é, me alimentando da verdade, que é a palavra, que me dá direção, diretrizes, que me aponta o caminho para que eu não tropece em alguma pedra. Você está entendendo, pastor, hoje? Eu sei que às vezes eu falo rápido, mas você pode me ouvir mais uma vez, duas, três, até ter uma revelação no teu espírito. Amém ou não amém? No passado foi assim, aqueles que confiaram no Senhor venceram, mas e para o presente, o que é que diz a palavra de Deus? Para nós hoje, o que, que ela fala? Salmo 125:1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós hoje. Ela diz simplesmente que você que confia no Senhor, você que hoje está disposto a confiar nele, pode vir a tempestade que for, pode vir a chuva que for, o tremor de terra que for, você é como o monte de Sião, você não se abala, você permanece firme. Você fica firme porque a tua confiança está no Senhor. Você é como aquele, irmãos, que aguenta, né, e todo mundo olha e fala, mas o que é que, como é que você consegue? Não é força de homens, não é capacidade humana, mas é Deus agindo em você. É como um monte que não se abala. Amém ou não amém? A pessoa que está do seu lado, é assim que você quer ser. Vem a tempestade, vem a notícia ruim, vem as pessoas se levantando contra você, é problema no trabalho, é problema lá em casa, é problema com a vizinhança, e vem aquela tempestade se levantando, como é que você está? Muitas pessoas que não conseguem confiar no Senhor, na primeira notícia de chuva já começam a entrar em crise, já começam a entrar em desespero. já começam a falar, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou desistir de tudo. Hoje o Senhor manda te dizer, confia nele. Porque lá no Salmo capítulo 37, versículo 4, fala que quando nós, não apenas no 4, vamos lá, mais para baixo aí, olha lá, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele, lê aí na tua Bíblia, tudo fará, pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, o que é tudo? Confia nele, e ele, tudo fará, principalmente quando você já não consegue fazer. É interessante, Deus. Eu vejo às vezes Deus quer fazer algo na vida do crente, mas o crente pensa que pode, ele se coloca, fala, Deus, dá licença um pouquinho, deixa eu. Eu vejo aquela briga e falo, Deus, dá licença, eu vou fazer. Quantos já fizeram isso? Não dessa forma, né? E vai, tenta, fogo, não estou conseguindo, não vai dar certo, peraí. Ó, oh, Deus, espera aí que eu vou lá fazer uma oraçãozinha pro pastor. Pastor, não está dando certo, 6 horas por mim. Aí o pastor ora. Espera aí, Deus. Vai. Mas o pastor orou. Aí agora a culpa é do pastor. Até que chega num momento que a pessoa já não tem força e fala, não consigo. Aí Deus, aquele que tudo fará, intervém na causa. Quem é que pode se levantar contra o Senhor? Quem é que pode se levantar contra o seu ungido? Quem é que pode resistir ao Senhor? Quem? Não há coisas impossíveis para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Irmãos, a palavra confiar no Senhor não é só quando a gente chega no impossível. Confiar no Senhor é em todo tempo, em todo momento, em toda situação. Confiar no Senhor tem que ser algo característico em nós. Se nós não confiamos no Senhor, então estamos precisando de algo. Logo, não vamos ter ainda aquilo que queremos. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo mesmo esse pastor? Para de se colocar na frente de Deus. Porque você vai chegar num momento em que você não vai ter estrutura, você não vai conseguir, mas aqueles que conseguem, irmãos, são aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem para sempre. O segundo ponto, está lá o versículo já, ó, Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem confia no Senhor é bem-aventurado. Ou seja, ele pega as coisas para fazer e as coisas funcionam, dão certo. Irmãos, e é interessante, não é simplesmente porque ele é habilidoso, não é porque ele é um bom profissional simplesmente, não é porque ele apenas é inteligente, ele é todas estas coisas, mas ele tem algo ainda. Tal e qual aqueles homens. Homens bons de guerra, mas ainda assim, clamaram e confiaram no Senhor, e o Senhor os ajudou. Eu quero que você entenda, irmãos, bem-aventurado, quem é? É aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem e a mulher que deposita sua confiança no Senhor. Tudo o que ele faz, ele prospera. Ele sabe que o Senhor tem o melhor caminho, a melhor forma, a melhor estratégia. Ele reconhece que em Deus ele pode todas as coisas. Todas são, tanto as boas quanto as más. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, confia no Senhor. E serás bem-aventurado. Salmo 32, 10 fala, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. O que mais que nós podemos ter? Proteção. Esta palavra, bondade do Senhor, fala a respeito de misericórdia. Algumas traduções vão falar da misericórdia do Senhor que nos alcança. A sua misericórdia nos protege. A palavra de Deus afirma, irmãos, que ainda não fomos consumidos. As nossas almas ainda não foram consumidas. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. O diabo está louco para te matar, te destruir, arruinar com você. Mas as misericórdias do Senhor se renovam. E o diabo fala, não posso. A bondade do Senhor está sobre a sua vida, sobre toda a humanidade. A misericórdia do Senhor alcança. E quem confia no Senhor, alcança a sua proteção. Quem não confia no Senhor Simplesmente, por mais que haja misericórdia de Deus, está simplesmente ao Deus dará, não é? A sorte, a sua própria sorte. Mas quem confia no Senhor, o que é que ele alcança? Proteção. Olha a pessoa que está ao seu lado, você pode ter proteção hoje. A sua vida, nem homem, nem diabo, nem demônio algum pode arrebentar com você se você confiar no Senhor. Amém ou não amém? Vamos lá. Agir com confiança. Vamos pegar aqui, Hebreus capítulo 4. Como é que eu vou agir com confiança? Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Quem aqui se apega com toda a firmeza à fé que professa? A grande questão é que nós muitas vezes professamos uma fé e não somos firmes. E por que não somos firmes? Porque não temos conhecimento, não temos sabedoria, ainda não entendemos o que é que ele fez e naquilo que ele nos transformou. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação sem pecado. Sabe de quem que ele está falando? Por que tipo de tentação que Jesus passou? Todo tipo. Interessante isso, né? Jesus era homem, passou por tentações na área sexual, passou. Toda. Jesus passou pela tentação de roubar? Ali, toda. Mentir? Desistir? Enganar? Jesus passou por tudo ali, ó. Ó. Sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Irmãos, eu quero que você entenda. Sabe o que esse versículo está dizendo? Sabe essa situação que você está passando? Essa situação complicada que você está passando e que você acha que ninguém te entende? Ali está dizendo assim, ó, Jesus te entende. Porque aquilo que você está passando, esse tipo de tentação, ele também passou. Só que ele passou sem pecado. Ele não só te entende, como ele também sabe como você pode vencer sem pecado. Ele também pode te dar um caminho para você trilhar e não cair na tentação. No pecado. E é por isso que Deus fez dele o nosso sumo sacerdote sem pecado, de uma vez por todas e para sempre. Ninguém mais precisa sacrificar nada, ok? Por causa de pecado. Jesus já fez tudo de uma vez por todas por nós. E para mostrar para nós como é que é, fala para a pessoa que está ao seu lado, ele é um exemplo. Siga-o. Assim então, aproximemo-nos do trono da graça como? De que forma? Coloquei ali até em letras grandes para você. Com toda confiança. Esse negócio de chegar lá, Deus, eu estou chegando aí, mas é assim, eu não sei se o Senhor vai me responder, porque o pastor fica com aquela conversa domingo após domingo, ele antes de me dar aquilo que eu quero, ele vai dar aquilo que eu preciso. E aí assim, eu não sei se eu ainda estou preparado para receber o que eu quero, porque eu não sei se tenho ainda tudo que eu preciso. E aí, assim, ó Deus, eu estou chegando agora aqui, assim, eu não sei bem, é melhor nem entrar. E ali fala, quando você se aproximar do trono da graça, não entra duvidando, não entra simplesmente lá assim, será que é ou não é? Será que Deus faz ou não faz? Será que Deus pode? Ó Deus, eu vou te pedir uma coisa, não sei se o Senhor pode. Eu acho que o Senhor anda aí muito ocupado, né, resolvendo outros problemas maiores do que o meu. Você já viu gente falando isso? Acho que Deus não tem, sabe, Deus nem olha para mim, que tem tanta gente passando coisa tão pior que eu, que acho que Deus nem lembra que eu existo. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Como é que eu devo agir? Agir com confiança. Quando eu entrar no trono da graça, quando eu estiver aqui adorando, cantando, louvando a Deus, quando eu estiver buscando ao Senhor na minha casa, lendo a sua palavra, como é que eu entro no trono da graça? Com toda a confiança daquilo que Jesus Cristo, sumo sacerdote, fez em minha vida, para que eu seja, irmãos, detentor, receptor de toda a sua misericórdia. e Ele então me ajude no momento da necessidade. Olha que coisa tremenda, quantos aqui tem alguma necessidade? Olha lá quem pode te ajudar nesse momento. Mas como é que você vai entrar? Como é que você tem entrado? Irmãos, eu sei que tem gente entrando de cabeça baixa. Lá. Por quê? Porque os teus pecados te condenam. Porque a vida que você leva, a sua conduta, está jogando você cada vez mais lá para baixo. Irmãos, você muitas vezes está aí vivendo de uma forma em que assim, você está enganando todo mundo, mas você sabe que a Deus você não engana. E aí quando você vai entrar lá, você já entra assim. Alguns preferem nem chegar perto porque tem medo de ser consumido, porque sabe que Deus é fogo consumidor. Mas aqui há algo, irmãos, retratando a respeito do que Cristo fez em nós e por nós. Ele morreu pelos seus pecados, para te libertar da culpa, para te libertar desse pecado. Arrepende-te hoje e creia que a misericórdia e a graça do Senhor está te alcançando, e entra com confiança no trono da graça. Confia nele, ele pode te ajudar nesse momento de tão grande necessidade. Amém ou não amém? Então está lá, aproximação com confiança. Hebreus 10, eu peguei aqui uma base de Hebreus para trabalhar com confiança, que é espetacular. Se você estivesse vivendo nessa época, você ia entender melhor ainda. Diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Você olha que coisa maravilhosa. Pastor, mas eu tenho confiado, mas eu olho para a direita, olho para a esquerda, eu vejo, parece que nada muda, nada acontece. Não abra mão da confiança que você tem, ela vai ser recompensada. Não importa o que está se passando, não importa o que está acontecendo, Deus te recompensará. O que você precisa é perseverar, de modo que quando você tiver feito a vontade de Deus, olha lá que coisa maravilhosa. Quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deixa eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Deixa eu falar de uma coisa que você quer e Deus vai responder prontamente. Você vai para o céu. Você vai receber aquilo que Ele prometeu. Você vai morar e vai andar pelas ruas de ouro. Você vai ter lá uma morada ao qual Jesus preparou para você. Você vai receber aquilo que Ele prometeu. Por isso, persevera. Mesmo que você não alcance algumas coisas aqui na terra, há algo mais excelente no céu que tem a ver com a sua vida. Olha lá que coisa que maravilhosa. Depois, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá. Quando é que foi escrito esse livro? Anos 70, depois de Cristo. Olha o que o autor de Hebreus já dizia. Aquele que prometeu, quando é que ele vai vir? Que ano que você está hoje? Alguns morreram e não viram a volta de Cristo. Muitos já creram e não viram a... Talvez você morra e não veja a volta de Cristo, mas aquele que prometeu em breve virá, certo? Sabe o que é mais tremendo? Muitos mesmo, irmão, desde essa época, não vão esperar mais do que 120 anos. E quando você morre, você entra num sono profundo, e no dia seguinte você acorda e já está na glória do Pai. Interessante isso. Muitos que morreram com seus 60 anos não vão passar disso. Muitos que morreram com seus 100 não vão passar disso. Porque quando eles ressuscitarem, como se fosse ontem, estou eu aqui já com o meu Jesus. Aquele que prometeu que breve voltaria, realmente voltou. Você está entendendo o que eu estou falando? Então ele fala, aquele que vem virá e não demorará. Ainda bem que ninguém viveu 2012 anos para dizer, está demorando, hein? É verdade ou não é? É interessante, até você que aceitou Jesus vai fazer uns 20 anos, você não está dizendo, está demorando, hein, Jesus? Talvez ainda você esteja dizendo, Jesus, demora mais um bocadinho que eu ainda não fiz tudo que eu queria fazer. Ainda não alcancei meu marido, ainda não alcancei minha esposa, ainda não vi a salvação dos meus filhos. Ô, Jesus, espera mais um pouco. Aquele que prometeu virá e não tardará. Por isso, meu justo... Ele vai viver de que forma? De que forma que o justo vive? Pela fé. A fé, irmãos, ela tem que ter esse ingrediente, confiança. Não adianta eu pedir algo para Deus e não ter confiança. Eu peço pela fé e não confio em Deus, não adianta. O justo viverá pela fé. E se retroceder, o que é que Deus diz? Olha o que Deus está dizendo. Você vai pela fé, dando os passos. O pastor vai te ensinando, vai ministrando, vai aconselhando. As pessoas vão te indicando e você vai indo. Pela fé, vai dando seus passos. Aí chega no momento, irmãos, quantas pessoas eu já vi isso? Ah, não quero saber de mais nada e vira as costas. O que, que Deus fala? Aquele que retroceder, não me agradarei dele. Eu vou juntar esse versículo mais para frente com outras coisas interessantes. Deleita-te, por exemplo. O Senhor quer se agradar de você, quer se agradar do seu coração, da sua atitude. Amém ou não amém? Por isso é assim, decidiu trilhar o caminho da fé, vai até o fim. Paga o preço que você tem que pagar, senão não valeria a pena nem ter entrado. Não valeria a pena. Ah, pastor, mas pelo menos está sendo ministrado. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. É assim, mais misericórdia Deus tem daquele que não conhece do que aquele que conhece e não pratica. Aquele que sabe e não aplica a sua fé. Porque o próprio Deus declara na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que tudo o que fizermos, se não vier proveniente de fé, é pecado. Quando você levanta para viver um dia, se você não tem fé que Deus está contigo e vai te abençoar naquele dia, você já está em pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14. Amém? Nós, porém, fala para a pessoa que está do seu lado, eu, porém. Não, vá, dá a mão para ela e segura na mão dela e fala assim, ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem. E levanta a mão dela e fala, e são salvos. Quem é você? Quem é você? Nós, porém, somos daqueles que não retrocedem. Nós, porém, somos aqueles que decidiram andar pela fé no Filho de Deus. Não importa a circunstância ou situação, nosso coração está confiando nele. Nosso coração não confia nem nos bens materiais, nem nas riquezas, nem na nossa força, nem no homem. O nosso coração está no Senhor. É dele que vem todas as coisas e é a ele que nós devolvemos toda a glória. Nós confiamos no Senhor. Nós não retrocedemos. Nós perseveramos. Nós vamos até o fim, custe o que custar. Aí Deus olha você e fala assim, yes! Aplicar a fé e não retroceder, irmãos. Como é que eu vou agir com confiança? Eu chego lá assim, continuo assim. E não é um probleminha, não é, irmãos, qualquer situação ou problemão que faz eu desistir. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Você pode falar isso? Fala comigo assim, eu posso dizer hoje com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que é que podem os homens me fazer? Irmão, se você ler o livro de Hebreus, você vai descobrir que esse livro foi escrito numa época em que os cristãos eram jogados dentro das arenas pelos romanos para serem devorados por leões, trucidados por guerreiros. Eles eram, irmãos, simplesmente o espetáculo do mundo daquela época. Aquilo que a gente assiste de alguns filmes aí, aquele povo que está sendo jogado, não era o grande herói, não. Não, era um cristão mesmo. Povo que para eles não tinha valor nenhum e eles queriam ver trucidados. Então, eles jogavam nas arenas, soltavam os leões. E quando um leão devorava a cabeça de um, eles levantavam e aplaudiam. Este livro de Hebreus foi escrito para gente que estava vivendo esse tipo de situação. Não foi escrito para gente como nós que está aqui sentado, braço cruzado, daqui um pouco vai almoçar e já está reclamando até, pô, o pastor não acaba logo. Pô, meu, já estou com fome, olha a tribulação que eu estou passando aqui. É porque as nossas tribulações são essas, a gente quebra uma unha e a gente pensa que acabou o mundo. Entendeu? É, olhar na conta, só ver zeros, sem nenhum número na frente. Ah, meu Deus, o que está se passando? Deus não me ama. Irmãos, eu quero que você entenda, este livro foi escrito para pessoas. E quando eles ouviam esse tipo, o Senhor é o teu ajudador, irmãos, eles não tinham mais aonde se apegar. Não dava para confiar em ninguém, porque todo mundo queria vender ele, porque se ele fosse fortinho, talvez o espetáculo fosse mais caro, desse mais lucro. O que é que pode me fazer o homem? Que homem? Aquele que te joga na arena? Aquele que te te decapita, aquele que te destrói, aquele que te rouba, aquele que rouba a sua família. É para esses homens. E eu te pergunto, o que é que o homem pode te fazer hoje? Simplesmente, se você confia no Senhor, entenda, o Senhor é o teu ajudador, não tema nada. Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram pela palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa interessante sobre isso, irmãos. Há pessoas hoje que não tem quem imitar, principalmente quando se fala de fé. Porque a fé de muitos desses irmãos estavam presas ainda no religioso. Ainda estavam presos numa fé que se aplicava a nada, a pau e pedra. Mas hoje Deus está falando assim, ó, encontre referenciais de fé para a sua vida. Olha para homens e mulheres que, independente da circunstância e da situação, eles continuam a caminhar, crendo que o Senhor é aquele que os pode livrar, é aquele que trará ajuda e salvação. Encontre referenciais para a sua vida, porque assim, Jesus Cristo, que é o referencial destes homens, é o referencial de todo e qualquer cristão. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e para sempre será. Se ele livrou Asa no passado, se ele livrou, irmãos, Rubem e a sua tribo no passado, se ele libertou homens no passado pela sua fé e porque confiaram no Senhor, hoje este mesmo Cristo vem e te salva, te ajuda, te liberta, se você confiar no Senhor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está confiando no Senhor? Começa agora então, começa agora então, vença o medo, não tenha medo de confiar completamente no Senhor, não tenha medo de confiar plenamente no Senhor, não importa as notícias, não importa o tamanho do problema, não temerei, porque sei, o Senhor é o meu ajudador. Todas as vezes que o medo dominar o teu coração, você já perdeu a guerra. Eu estou te dizendo algo aqui, irmão, você não consegue evitar o medo de vir. O medo vem, ele vem mesmo, como uma ave, ele vem e pousa. O problema é se você fica cultivando ele. Ai, que medo, ai, que medo, ai, que medo. E aquele medo cresce, e aquele medo vai se transformando num monstro dentro de você. Irmãos, quando o medo vier, faça como Josafá. Ele temeu quando recebeu a notícia, mas ele pôs-se a buscar o Senhor, porque ele sabia que do Senhor vinha a sua salvação. Amém ou não amém? Amém? Eu quero que você entenda algo aqui. Você não pode evitar o medo. O que você não pode é cultivar o medo. Amém ou não amém? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Vai vencer o medo hoje ou não vai? O que eu preciso fazer hoje? Trabalhar o meu coração. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Como é que eu sei se eu estou agindo com confiança? Ó, coração. Se o nosso coração não nos condenar, sabemos que estamos como? Que temos confiança diante de Deus. Não precisa vir aqui o pastor. O pastor não te conhece, o pastor não sabe como é que você está dentro aí. Mas se o teu coração começar a te condenar, pode ter certeza de uma coisa, não tem confiança. Se o teu coração não te condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele o quê? O que é que nós recebemos? Interessante, né? Eu vou pedir para o Senhor tal coisa e o coração vem e fala, para quê? É só uma simples pergunta. Qual é o propósito disso? Coração já. Agora vou lá, vou orar para Deus abençoar meu plano. Aí ele fala, mas que plano é esse? Teu próprio coração fala. Você então fica naquela, ah, mas se Deus quiser. Olha ali, ó. Temos confiança diante de Deus. Ou seja, quando o nosso coração não nos condena, a gente chega diante dele com confiança. Porque nós sabemos que Ele vai nos responder, nós vamos receber tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O nosso coração não é corrupto, não é enganoso, não é mentiroso, o nosso coração não está procurando aquilo que não interessa, o nosso coração sabe muito bem de onde viemos, para onde vamos, onde estamos, Irmãos, eu fico triste quando eu vejo gente quebrando os propósitos de Deus na vida dela. Ela começa bem e no meio do caminho ela arruma uma atrapalhação. Ô coração encardido. E depois começa a orar, Deus, me ajuda a mudar, Deus, me ajuda a essa situação. E Deus fala, minha filha, meu filho, você entrou nessa para quê? Se você tivesse ouvido o teu coração, se você tivesse apresentado diante de Deus e deixado o teu coração ser curado, se calhar você nem entrava por determinados caminhos. Se calhar você nem dava determinados passos, mas você não quis ouvir a voz de Deus. Você não quis entender o que Deus tinha com você. Logo, não obedeceu aos seus mandamentos. Não fez aquilo que agradava ao Senhor. Aí depois fica clamando para Deus mudar a situação. Irmão, para um pouco aí. Tudo começa aqui, ó. Quer receber algo do Senhor? Teu coração não pode te condenar. Porque o próprio Espírito Santo de Deus habita dentro de você e Ele está trabalhando em você para dizer assim, ó, isto não. Isto não. Aqui não. 1 João 5,14. Opa. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a
não é a tua vontade, Ele nos proverá. O que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar o meu coração, alinhá-lo na vontade de Deus, porque se eu estiver fora da vontade de Deus, eu posso pedir, posso até aplicar toda a minha confiança.
Até fazer isso, aplicar toda a minha confiança, mas o resultado qual será? Se não está dentro daquilo que é a vontade de Deus, eu posso dizer, Ele não nos ouvirá. Eu quero que você entenda isso. Ele até ouve, mas o que ele diz? Não. Então ele diz, espera. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. É mentira? É a palavra. A palavra é a verdade. Deus responde, Deus concede o que você pede. Eu preciso trabalhar no meu coração, alinhá-lo à vontade de Deus e aplicar nisto a minha fé e a minha confiança. Fala comigo, confiar em Deus faz parte da estratégia para alcançar o que eu preciso e aquilo que eu quero. Amém ou amém? Semana que vem nós vamos continuar. Semana que vem eu vou falar aqui ainda a respeito desse aspecto das confianças, da confiança. Eu tenho as considerações finais, que é confiar em Deus ou o que será que pode roubar a nossa confiança ainda? O que é que será que pode desviar a nossa confiança? E com base nessa ministração ainda vou mais longe. Ainda vou tentar começar a falar a respeito do segundo ingrediente, para você que quer alcançar aquilo que precisa. Amém? Amém, fica de pé no seu lugar.